Galera, o normal é começar um podcast com essa voz de apresentador de podcast. Eu sou o André Diamante, etc e tal. Mas eu não sou essa pessoa. E eu escolhi a liberdade na minha vida. Então eu vou falar com vocês como se eu estivesse falando com um grande amigo meu de infância. E aí, como é que você tá? Beleza? O papo de hoje é com Marquinhos Freitas. Marcos Freitas, mais conhecido. Marquinhos para os íntimos. É um cara que teve o sonho de todo o executivo brasileiro que quer ganhar 40, 50. Ele chegou a ganhar 60 mil reais trabalhando para os outros numa empresa, que é um salário maravilhoso. Isso há um tempão atrás, seria muito mais de 60 mil hoje. E ele resolveu largar tudo para empreender. E ao empreender e começar a dar muito certo nos negócios dele, ele começou a perceber que todo mundo empreende mais ou menos errado nesse país, porque todo mundo foi criado por uma cultura esquisita, todo mundo se atrasa, as pessoas tratam as empresas de uma forma não profissional. E ele resolveu criar um trabalho muito lindo nessa direção, com imersões. Ele tem 3 livros, um deles é best-seller, a gente vai falar sobre isso. E fica nesse podcast que você vai sair transformado aqui, porque não vai ser o mesmo papo de sempre, aquelas perguntas, quem levaria para uma ilha deserta? Cite uma cor. E aquelas perguntas que são muito mais para o ego do convidado do que para você. A ideia aqui é que as perguntas sirvam 100% para você pegar e usar hoje, no final do dia, misturando Marquinhos com sexy canvas, tu vai ficar rico e tu vai fluir para um selfie mais livre e feliz. Bora começar? Marcos Freitas, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. Já tinha te convidado outras vezes, você está aqui no Rio de férias com a família e, cara, muito bom te ter aqui. Te acho muito sincero, real, transformador e você é muito importante para o Brasil.
Valeu, André. Muito obrigado pelo convite. Dessa vez eu que me convidei, ele já tinha me convidado algumas vezes. E aí eu mandei uma mensagem, falei, cara, vou estar no Rio lá, vamos gravar. E estamos aqui, tá? É uma honra participar desse SexCast com você, que é um cara que está fazendo um trabalho que é diferente, que é um trabalho que é focado aí no em diferenciar as pessoas, tornando cada uma delas únicas, né? Trabalhando aí vários pontos fundamentais para que uma marca seja vista, seja lembrada.
E vou fazer o complemento, né? Sexy Camas, que eu gosto muito, que conseguir uma carreira melhor, uma empresa melhor, que te dê mais resultados, é o meio. O fim é os mais resultados que o Marcos propõe, e ele fala isso muito bem, que é uma cópia de ganância e preguiça e liberdade muito boa, você vai ter isso sem estragar a sua vida. Então não adianta você trabalhar 15 horas, como ele teve uma época que ele você se orgulhava de falar que trabalhava 15 horas para ganhar uma grana boa, mas a sua vida era totalmente ferrada. É como se você não curtisse a viagem, esperasse só lá na frente o resultado. Dá um recado para os empresários ou aspirantes empresários que estão assistindo, como eles devem ser nessa jornada para que não queime largada, para que não morra no meio do caminho. Dá uma sugestão já de cara ampla para esse empresário médio aí brasileiro.
Vamos lá. Tem muita gente atrás da corrida do ouro, né? Atrás do dinheiro, do sucesso, do crescimento. Só que está vendendo a saúde, está vendendo o tempo. E eu tive uma Covid muito séria em 2020, e eu vi de um ritmo de trabalho muito pesado. E quando eu tive essa Covid, cara, quando eu estava lá meio que alucinado com os medicamentos que eu estava tomando, fui desacordado, eu me via numa cena, numa moto, numa Harley Davidson. Eu não sei andar de moto, minha família não deixa andar de moto, porque eu sou um pouco desastrado com faixa motora. Mas eu me via nessa Harley Davidson olhando para o mar, escutando um rock, e com a sensação absurda de liberdade. E quando eu voltei e fiquei bom, né? Graças a Deus eu voltei, fiquei bom, fiquei curado, graças aos médicos também. Eu senti aquela vontade de ter mais liberdade, porque eu era um cara que trabalhava 15 horas por dia, trabalhava 15 dias seguidos e achava bonito dizer que eu era um robô. E hoje eu vejo que eu era uma puta, um escravo do trabalho, do dinheiro. E ali eu tomei um ponto de virada, de uma decisão, de dizer que eu gostaria de, a partir dali, ter uma vida que olhasse mais para mim, que olhasse mais para os meus. E a principal dica que fica é: você precisa montar uma empresa que trabalhe para você e não uma empresa que você trabalha para ela. Enquanto você for esse empresário que é o primeiro a entrar, o último a sair, o cara que não tem feriados, o cara que não tem momentos de qualidade, você vai simplesmente ser o escravo do seu negócio. Então o principal ponto é montar uma empresa que trabalhe para você. E aí você vai ter que montar um time de gestão, um modelo de gestão de negócio para que a empresa não gire no orbit em torno de você.
Perfeito. Eu acho que a inteligência artificial que está chegando, muitas automações e softwares permitem isso, mas provavelmente no iniciozinho ele ainda vai ter que dar um raladão extra, fora do comum, do início de uma operação, no início de uma empresa. Ou você acha que dá para começar já tranquilo, vamos dizer assim?
Cara, eu acho que já dá para começar. Eu não fico muito apavorado com a inteligência artificial. Quando eu vejo uma mudança, uma tecnologia, eu sei que ela vai entrar, mas a gente não pode desconsiderar o básico que funciona muito ainda. Então, acho que um ponto importante desse empresário e dessa empresária é entender que ele pode delegar tarefas simples e que nem tudo precisa ser feito por ele. Tá? E quando ele entender o papel dele dentro do negócio e que ele pode ter pessoas ali que podem fazer trabalhos para que o dono fique mais livre, ele vai conseguir ter uma visão melhor da empresa dele e mais tempo de qualidade para crescer o negócio.
Cara, você que já mentorou, enfim, você tem mais de acho que 15 mil empresas, 15 mil alunos na tua consultoria, um número bem grande, eu estou chegando a 6 mil ainda, você já está um tempo no mercado, você já conversou muito com essa galera. O que você acha que assim, tipo, são os três ou dois, ou o que você quiser, principais defeitos dessa galera que está empreendendo e falhando em atingir esse objetivo de alta performance em geral?
Três principais defeitos. Primeiro, centralização. Eu quero fazer tudo. Eu quero ser o cara que tem uma empresa e eu faço a compra, eu faço a venda, eu faço a entrega, eu faço o financeiro. Então, centralização é top 1 dos problemas. Top 2, eu não confio em pessoas. E tem muito a ver com o top 1. Então, como eu não confio em pessoas, eu tenho que estar ali auditando, eu tenho que estar ali querendo fazer tudo, porque não confio na entrega. E top 3, que tem muito a ver com o teu trabalho, é copiar o mercado. A gente vem dessa indústria do colégio, que sai todo mundo igual, e você vê empresas muito preocupadas em fazer o que o mercado está fazendo, ao invés de atender as demandas e as necessidades que o público-alvo, que o consumidor está ali abrindo para a gente.
Eu tenho que dar um complemento, né? Toda vez que eu entrevisto aqui no SexyCast, a pessoa fica falando, pô, deixa o entrevistado falar, pô, deixa o Marquinho falar. Mas eu falo também, galera, sou um protagonista como o Marquinhos, então o que eu falo, em vez de você ficar falando, deixa o Marquinho falar, que é bom, é bom você me ouvir também, porque se você continuar jogando esse jogo, uma coisa que eu percebo de erro no Brasil, complementando a tua resposta, é que, além de tudo, esses empresários foram criados num caldeirão perdedor. O Brasil é um país que formaliza a criação de pessoas perdedoras, muito humildes, que têm medo de falar de dinheiro, que têm medo de falar de sucesso. E uma coisa que a gente tem visto empresas florescerem é quando o dono passa a falar, eu posso ser rico, eu posso ser melhor que o outro, eu não preciso pisar em ninguém, preciso manter a ética. Isso é uma coisa que tem impactado muito os nossos alunos também, e eu sei que você também fala sobre isso para eles, mas você acha que a pessoa que está nos assistindo possivelmente foi criada num caldeirão cultural do Brasil original? Aquela minha opinião que você sabe, que eu acho que é a mistura original de clero e monarquia, Igreja Católica, Portugal, criou uma cultura onde todos os nomes praticamente de meninos são nomes religiosos, onde a gente no linguajar fala, Nossa Senhora, está muito quente isso aqui. A gente sem perceber, todos somos dessa religião e é uma religião boa, que fique claro, não é ataque à sua fé, não é ataque a Deus, a Jesus, se você tem fé é maravilhoso. Tenho certeza que quando o Marquinhos passou por essa situação de saúde, ele teve Deus ajudando ele e as energias que ajudaram a curar. Não é sobre isso, é sobre esse lugar de seja perdedor. Não, nós somos o melhor nisso, o melhor naquilo. Te ouvi falando agora, você é o cara que tem o maior número de alunos nesse setor e você ainda fala de um jeito, cara, nós somos a empresa com o maior número de alunos nesse setor, né, filha, tal. E por que que... Eu quero te induzir uma resposta. Você acha que todo esse caldeirão cultural diminuiu a possibilidade de as pessoas terem sucesso rápido aqui no Brasil?
Cara, eu vou separar em dois pontos. Primeiro, vamos para a causa. Então, eu acho que a causa do brasileiro ser assim, mais humilde, de atacar quem cresce, tem muito a ver com a colonização católica. Eu estava com a minha esposa viajando para a Europa uma vez e você vê uma igreja que é toda forjada a ouro, que é toda forjada a muitas mortes que aconteceram e aqui também não é um ataque à religião, isso aqui é história.
Sim.
Então, isso aqui são fatos. E eu lembro uma vez que uma tia minha colocou no grupo, né, que Jesus tinha sido a pessoa mais humilde do mundo e que a igreja era o templo dessa humildade do mundo. E aí, Jesus, eu concordo, ok? Porque Jesus transitava no meio de todo mundo, não julgava ninguém. Mas vamos para a igreja. E aí eu dei um Google quando ela falou isso. E no Google tinha que a igreja tinha um patrimônio quase trilionário.
13,3 trilhões de dólares.
13,3 trilhões de dólares, né? Então, com esse valor aí, ela acaba com toda a fome da humanidade.
Sim.
É uma instituição muito rica.
Uhum.
Então, você fica pobre, eu fico rico. Essa é a verdade. Existem linhas de religião e uma delas de dominação é que você não pode prosperar. Você ser rico é feio. Você crescer é feio. Você prosperar é feio.
E rico, em geral, é filha da puta.
É filho da puta. Isso quando junta com a mídia da novela da Globo também, que o dono ou o vilão da novela sempre era o cara mais rico. Né? Você junta um pouco de mídia com um pouco de religiosidade, porque a Globo tinha muita influência, sobre... ainda tem, mas tinha muito antes das redes sociais, formou esse público. Então, isso aqui é causa. Acho que sim, acho que contribuiu sim. Só que vamos lá, olhando para o hoje, a gente pode ficar sentado nessa cadeira justificando ou pode olhar para frente para o que pode fazer. Tá? Eu acho muito importante a relação com Deus, eu sou uma pessoa fiel a Deus, sou uma pessoa temente a Deus, só que não através da religiosidade, porque a religião foi feita pelo homem, não por Deus, né? A religião é uma forma de te ligar a algo maior. Então, eu acredito no algo maior, mas questiona a religião porque é algo que foi feito pelos homens. Acho que tem muita coisa boa, mas acho que na nossa criação cultural sim impactou nesse desenvolvimento de pessoas que têm medo, têm fé, que estão ali de joelho e que têm, às vezes, até vergonha de crescer como se fosse algo ruim.
Sim, eu acho que a gente não tem que chorar o leite derramado mesmo, tem que partir para frente e mudar. E assim, se eu puder te dar uma dica hoje, é dizer que você foi enganado em amplo espectro. Você foi enganado a viver uma vida com medo e com culpa, entendendo que você não pode fazer coisas como ganhar muito dinheiro, ser melhor que os outros, ou ter ira de alguma situação política ridícula e absurda. Você não pode ter muito prazer na vida, muita comida, muito sexo. É para você ficar pianinho originalmente e não incomodar, não realmente ser um empresário melhor. Isso, na prática, acaba mexendo com você. Por mais que você fale, esse cara está viajando, ele vai queimar no mármore de sei lá onde. É só receba com uma visão antropológica a possibilidade de você, nessa vida, ainda ter uma vida mais legal. E o que é mais legal? Pode ser até você ficar rico para doar mais para sua igreja. Não tem problema. Os maiores altruístas são os bilionários americanos, inclusive, Warren Buffett e tudo mais. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, no reino dos céus.
Essa frase é muito escrota.
Essa frase, Jesus muito inteligentemente a proferiu, porque ele estava falando de uma coisa muito mais profunda, muito mais self 4. Eu estou criando o self 4, me conectei de novo a uma força maior depois do meu último trabalho. Ele falava de uma coisa que era uma humildade saudável, que é até boa, só que a organização que assumiu as palavras de Jesus transformou em seja pobre, o rico vai para o inferno. Eu acho que isso, por si só, se essa frase sumisse das escolas dominicais ou dos colégios, da essência brasileira, já melhoraria. Porque, Marquinhos, é possível ser rico e não ser filha da puta?
Cara, vamos fazer aqui um comparativo. Eu aprendi uma coisa com o tempo e faz muito sentido, que é o seguinte: o dinheiro ele vai potencializar quem você é. Então, você tem o Bill Gates, que é um dos maiores filântropos do mundo. Por que que ele é um dos maiores filântropos do mundo? Porque ele tem dinheiro. Você tinha o Pablo Escobar, que tinha muito dinheiro também e era um dos maiores traficantes do mundo. Então, eu acho que o dinheiro ele vai potencializar quem você é. Acho que a relação do dinheiro, ela pode ser algo muito saudável, e quanto mais você tiver, mais você pode potencializar o teu entorno, seja positivo ou negativo. A gente sugere que seja positivo, né? Então, por exemplo, o cara faz doação de 2 cestas por mês e ele ganha, cestas básicas, e ele ganha R$ 2.000. Esse cara que já tem esse costume de doação, imagina quando ele ganhar 200, R$ 500 por mês. Que às vezes, quando eu falo aqui 200, R$ 500 mil, você que está assistindo acha uma coisa muito de outro planeta. Mas eu lembro do meu primeiro salário com R$ 300. E quando eu ganhava 300, eu queria ter 5 mil. Quando eu ganhava 5 mil, eu queria ganhar 10 mil. Quando eu ganhava 10 mil, eu queria ganhar 12 mil. E daí por diante, para crescer, para poder ter os prazeres da vida também e poder contribuir mais com a sociedade. Então, eu acho que é um caminho muito bom de prosperar e de ajudar na sociedade você ganhar mais dinheiro.
E fora seguir os ensinamentos fodas do Marquinhos, você tem que acelerar esse rolê. A coisa do que eu falo aqui do Selfie 1, Selfie 2, Selfie 3, do Sexy Canvas, é que tá todo mundo no Selfie 1 jogando tabuleiro de forma antiquada, não querendo incomodar, não sendo melhor que ninguém. Que isso? Para que R$ 18.000 por mês é muito? Já vou doar 5 mil, sei lá, essa maneira meio dando ré no jogo brasileiro. Você tem que ir rápido ir pro Selfie 2, que é o Selfie que se liberta dessas crenças limitantes que o Marcos fala, que eu falo, que outros falam. Jogar um jogo para ganhar. Ah, mas vão me invejar. Isso é um ponto que você trouxe aqui nos bastidores, que eu achei bem interessante. Muita gente não é a sua versão mais foda e mais comunicativa e mais potente com medo de não ser amado e gerar inveja. Isso é um outro mecanismo muito bem instaurado, instalado também na cabeça de todo brasileiro empresário, que é a sua maneira de transitar por essa existência é baixando a cabeça, não incomodando e buscando o amor muito mais externo, seja dos amigos, dos familiares, dos funcionários e de Deus, claro, e de Deus, com certeza, muito amor para não ir para o inferno e para ser amado por Deus, que é bom, mas você esquece do amor próprio. E eu acho que todo empresário tem que ser egoísta no início. Eu acho que todo empresário tem que falar: não, meu negócio, minhas regras tem que dar certo, tem que dar lucro, e ele muitas vezes se perde nesse rolê. Que você acha disso?
Vou te dar o um exemplo da Nokia e da Apple. Em 2007, a Nokia era líder mundial em celulares, mesmo ano que nasceu o iPhone. Qual foi a grande sacada do Steve Jobs? Ele fez um negócio diferente. Era muito mais fácil para a Nokia, não sei se tu lembra, o celular da Nokia e da Gradiente eram iguais.
Eu lembro.
Saíam da mesma fábrica e só mudava a logomarca. E foi o mesmo ano que nasceu o iPhone, que com certeza foi muito mais difícil para o Steve Jobs criar algo novo do que simplesmente replicar aquilo que já existia. Então ele seguiu essa linha de fazer o certo. E o certo, para dar certo, para crescer, é o diferente. O mundo está cheio de negócios iguais. Você olha para um Google, foi uma empresa que, para mim, ela é a evolução da Listel. Lembra a lista telefônica?
Uhum.
Para mim, o Google. A Listel é o dinossauro do Google, porque ele era um buscador.
Inclusive, visualmente, o design deles continua feioso e antiquado, né? Muito louco isso.
Funcionando.
Funcionando.
Funcionando. Você pega o Airbnb, que é a maior indústria hoteleira do mundo, que não colocou um cimento no tijolo. Então, são empresas que tiveram a ousadia de fazer o diferente. E é onde essa nossa conversa se conecta, porque como nós viemos do colégio, entrando diferente no colégio e tendo que sair todo mundo igual para responder tudo que a professora queria, né, fazer das regras do colégio, quando os empresários vieram para a vida adulta, eles tiveram mais medo de ousar. E eu posso te afirmar que 9 em cada 10 empresas trabalham de maneira igual. E quando ele trabalha de maneira igual, qual o problema? Ele vai estar na guerra de preços. Só que se você é uma empresa que está focada no preço, você dificilmente vai ser uma empresa de margem. Se você é uma empresa que não tem margem, você não ganha dinheiro. Você vai ficar ali fazendo a troca eterna, sem crescer. Então, acho que o excelente caminho é o caminho da diferenciação.
E aproveitando, galera, vocês amam pessoas protagonistas. Vocês amam pessoas super-heroínas, os fodões, as fodonas, os gostosos, as gostosas, os artistas. Vocês amam os protagonistas da vida. Vocês amam, vocês ficam loucos, vocês ficam molhados e de pau duro por essas pessoas. Então, por que que você, daí do outro lado, no teu lugar, você pensa, para ser amado, tem que ser bom, não incomodar ninguém, ser apequenado, não ter muito dinheiro, não ostentar, porque senão gerarei inveja e aí não vão gostar de mim. Essa frase não é a mesma que você vive. Você não gosta dessas pessoas mornas, fofinhas, que não causam inveja. Você consome produtos, serviços e corpos das pessoas que te causam isso. Então acorda para a vida. Acabou. Eu acabei de te curar na fala que você está vivendo uma busca de amor com um algoritmo inverso ao que você usa para ter amor por alguma coisa. Então acabou. Nesse momento, se você continuar cuzão, ou babacão, ou mornão, ou não inovador, como o Marcos falou, acabou o jogo. Você pode continuar assim. E como você acha que a gente desconstrói? Minha teoria se baseia nos 7 pecados capitais e nas 7 emoções da criança interior. Uma das emoções mais fortes é a ira e logo ela empatada com a inveja. A inveja, inclusive, é uma coisa maravilhosa para o capitalismo. A inveja é saudável. Então, se o Marquinhos está bem, está bombando, está com 15 mil alunos, eu tenho quase 6 mil, eu falo, porra, eu quero ter 15 mil alunos também e vou correr atrás para melhorar meu business, minha oferta de produtos, de meu marketing, minha abordagem cultural dentro da empresa, como mover os funcionários, para chegar onde o Marquinhos chegou. Não num lugar, claro, de querer mal ao Marquinhos e que a empresa dele quebre, porque essa inveja é ruim mesmo, não tenho essa inveja. Mas a inveja é um motor de crescimento pessoal e profissional. Como você acha que a gente consegue mudar isso na cabeça deles, que nem eu fiz agora, deles pararem de ter medo de serem os melhores?
Cara, eu acho que é pensar que cada minuto que passa não volta. Você parar para pensar friamente, eu tenho 42 anos. O brasileiro vive em média 76, salvo engano. Passei da metade da minha vida. Então, eu passei boa parte da infância, controlado pelos pais, adolescência, início da vida adulta. Eu tenho outra metade. Na outra metade, eu quero ser igual? Eu quero ser morno? Eu quero ser pobre? Eu quero ser médio? Eu quero seguir alguém? Ou eu quero ser seguido por alguém? Então, eu acho que é tomar essa decisão e ter essa crença que não volta. E entender que ser diferente, para principalmente a gente, eu, no caso, que acredito muito aqui em Deus, Deus colocou muito ser humano diferente na Terra. Com capacidade de livre-arbítrio. Capacidade de raciocinar e pensar. Por que que ele colocou a gente aqui para ser igual? Então, cada um tem uma natureza. Cada ser humano tem uma natureza que tem que ser mostrada. Só que a política, a mídia, a religiosidade, ela vai te moldando para te controlar. E eu acho que o primeiro passo é você entender que você é um ser único na Terra e que você pode, sim, ter doses de ousadia e começar a dar o primeiro passo mostrando a cara, falando o que pensa. Tem muita gente que tem medo de falar o que pensa porque vai desagradar. Só que desagradar não é um problema de quem falou. Desagradar é um problema do outro, que entende. Então, acho que é entender que o tempo está passando, que tem que começar mesmo a ser mais ousado e colocar a cara a tapa.
E essa coisa do tempo é muito importante, porque o teu trabalho é agilizar a vida das empresas para eles terem uma empresa funcionando automaticamente, para eles curtirem a vida na jornada. É muito bom. O que você oferece, o que você entrega, é muito bom. Uma coisa que a gente fala muito aqui no Sexy Canvas é que esse processo do Selfie 2, que é onde a pessoa vai enricar, vai ter grana. E o que é ter grana para a gente? A pessoa pode querer milhões, 2 milhões, 3 milhões. Ela pode falar, nossa, com 60 mil por mês, eu já estou feliz. Isso já me deixa, nossa, eu posso viajar o mundo todo, estou tranquilo, né? É o dinheiro que compra liberdade, que é o início do Selfie 3. O Selfie 3 é você resolver o problema financeiro, ficou livre e tudo mais. Só que eu tenho visto alguns alunos que ficam milionários, e a gente tem muitos e muitos e muitos, centenas que ficaram milionárias com pequenas mudanças mentais, até só o início do curso já mudava a cabeça delas, que não conseguem parar. Eu vi que estava falando agora, quando eu ganhava 5, queria 18, quando eu ganhava 18, queria 30, blá, 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 e aí mais e mais e mais, para que eu tenha os meus objetivos de vida alcançados. A minha pergunta para você é uma dor que eu quero que todos eles sintam quando eles forem ficar milionários. Quando parar? Assim, quando parar de crescer? Nunca?
A pergunta é, por que parar de crescer? Qual é a vantagem de parar de crescer? Qual é a vantagem de parar de melhorar a cada dia? Então, talvez a maior vantagem seja ficar na sua zona de conforto. Só que, mais uma vez, o tempo está passando. Então, eu, desde o meu primeiro emprego ali, como estoquista e descarregando caminhão, digitador, eu tinha vontade de crescer. E isso não me torna melhor nem pior do que você, só que me torna conquistando alguns resultados que a maioria não conquista, porque não tem coragem de continuar essa busca. Então, eu acho que continuar crescendo é uma condição muito boa que você traz para você, para a sua equipe, para os seus clientes, que você traz para a sua família, que você traz também para a sociedade. Pô, se tu parar para pensar, o mundo é muito massa, cara. O mundo é muito massa. Pega aqui a tua cidade, o Rio de Janeiro. A cidade é maravilhosa, é lindíssima. Por que uma cidade dessa não é a primeira capital do mundo? Porque em capital visual, em capital natural, eu conheço mais de 20 países no mundo. Eu nunca vi uma cidade tão linda, com a atmosfera tão gostosa que do Rio. Mas quando você tem pessoas mal intencionadas, tá? Que é uma crítica à política, você consegue destruir com algo que é tão bom, com algo que é tão lindo, que é tão bonito. Então, eu acho que o mundo está bem legal aqui para a gente usufruir e nós precisamos ser essa mudança que a nossa cidade, que a nossa empresa, que o nosso país precisa para que a gente consiga cada vez usufruir mais e desenvolver as pessoas.
Cara, quero falar um pouquinho mais sobre... Você pode introduzir assunto se você quiser aqui, não é só eu que pergunto, pode falar. Cara, vamos falar de um bagulho doido que tá rolando que pode ser interessante. Cara, inteligência artificial, o que é que eu tenho visto? Tem assustado e encantado muita gente, tem estudado bastante, eu tenho usado, a gente usa na empresa, a gente criou o SexyGPT, que é o ChatGPT com o conhecimento do Sexy Canvas, os alunos estão usando, tá muito legal. Eu acho que tá tendo muita falácia, muito bate-papo genérico daqueles especialistas que não sabem, outros que sabem. Eu acho que inteligência artificial vai mudar, na prática, todos os pilares da sociedade. Vai mudar realmente, não é aquele papo, daqui a 20 anos, tenho certeza que... Não, tipo, em 1, 2 anos. E eu acho que é uma boa notícia para os empresários, mas é uma má notícia para os funcionários, na minha opinião. Que você acha disso?
Cara, eu já penso por outro lado. Eu penso pelo outro lado. Eu acho que a tecnologia ela vai acontecer, mas que a mão de obra humana ela jamais vai ser substituída. Ela pode ser trocada em algumas funções específicas. Mas por trás da tecnologia sempre vai ter gente. O que eu acho que é, eu concordando contigo, que vai sofrer é o cara que parou no tempo. Então, aquele cara que parou no tempo, que tem uma função muito simples, muito operacional, que uma máquina pode substituí-lo, ok. Mas por outro lado, o que vai mudar talvez são seus cursos da faculdade. O que tem aí de muito curso que está preparando pessoas, talvez surgirão novos cursos. Tem curso hoje que não existia há 20, 30 anos atrás e que hoje tem uma tremenda importância. Então, eu acho que a gente tem que entender a tecnologia como amiga, não como uma inimiga, não como uma grande ameaça que vai destruir tudo. E eu também acho, e aí é bem achismo mesmo, que a inteligência artificial veio para ficar, vai crescer muito rápido, vai crescer de forma exponencial, mas eu acho que o mundo básico, o mundo das coisas simples, ele ainda tem muito mercado e vai demorar para mudar.
Eu tenho essa visão um pouco mais fatalista, que o que eu acho que vai acontecer tecnicamente, concordo contigo, as profissões, tem profissões que vão praticamente acabar, e são profissões que a gente nunca imaginou, né? A gente sempre passou a falar assim, ah, coitado do pedreiro, coitado do padeiro. Não. Essas profissões vão ficar e vão ficar bonito, né? Talvez o padeiro pode ser automatizado em algum lugar. Mas eu acho que os advogados, por exemplo, 90, 80% deles vão perder o emprego. E vão ter que se reinventar, talvez em novos cursos de faculdade, etc e tal. Eu só acho que hoje tem muito curso, porque é muita coisa para destreza humana, né? Então, enfermeiro, médico, sei lá, profissional de... Nossa, de saúde, eu só tô focando em saúde, porque a Isa tá aqui, Isa. Além de tudo, a Isa é profissional dessa área. Engenheiro, a porra toda, vai acabar... E aí o pessoal fala, não, mas vai ter curso de tecnologia, curso de engenheiro de prompt e tal. Não vai ter tanta demanda. Na minha opinião... não vai ter ambiente de trabalho para um percentual gigante da população no mundo todo. Isso vai gerar um caos social, né? Que vai ser resolvido provavelmente com a mesma coisa que resolveu o Covid, né? O saláriozinho garantido para todo mundo que não tem emprego todo mês, de R$ 600, de 400, não sei o que a matemática vai permitir. Isso está sendo, inclusive, estudado, sendo falado pelo Mark Zuckerberg, pelo Bill Gates e outros estão falando que não, vai ser inevitável essa renda mínima. Então, eu acho que as pessoas que estão nos assistindo nesse momento devem ficar assustadas, sim, na minha opinião. Eu acho que tem ainda algumas profissões um tempo pela frente, mas a maior parte não. E quando terminar o robô da Tesla, que ele está focando na destreza manual de poder abrir esse copo, colocar uma água, fazer uma cirurgia, ou remotamente controlado, como já tem máquinas para isso, mas que vai ser um garçom, poder até fazer massagem. Eu já estou viajando, massagista, shiatsu, acho que pode demorar um pouco, assim como outros cargos mais manuais, mas, cara, eu acho que vai dar uma merda federal. O mundo vai se virar, como sempre se virou, mas acho que você que está nos ouvindo agora deve se ligar rapidamente, como empresário, automatizar ao máximo, demitir gente. Que é isso que a inteligência artificial permite: demitir um redator, demitir um copywriter, demitir um ilustrador, demitir talvez um escritório de advocacia, contratar um menor que trabalha com inteligência artificial. Dá para o nosso cliente, empresário, reduzir custos e muito com inteligência artificial. Você acha que isso deveria ser um alerta para as pessoas que pensam muito como CLT, muito como funcionários, que talvez seja a hora de começar a vir para o lado de cada mesa onde a inteligência artificial vai beneficiar e não prejudicar?
Mais uma vez, eu acho que a inteligência artificial ela é amiga, não é inimiga. Ela pode
Do
vir.
empresário, não do funcionário.
Cara, pois é, não sei. Eu acho que sim.
Se um empresário, desculpa te interromper, se um empresário realmente vier naquela energia,
Do empresário é mais
ele quer
amigo do que
demitir, ele
funcionário.
vai falar: nossa, dá para fazer com inteligência artificial? Pô, obrigado, Solange, obrigado, Lúcio.
Não, porque a inteligência artificial não te coloca na justiça, né? Não se atrasa, não
Trabalha
falta,
24%,
e não tem
é
salário.
mais inteligente, conhece mais coisa.
Com certeza. Só que assim, para o empresário sim, mas eu acho que para o colaborador, o que é que ele tem que pensar? Se aliar, entender disso aí. Mas uma coisa que eu penso é que, e aí é muita crença mesmo, que a gente está num ponto de discordância, que eu acho que nada vai substituir o ser humano. O que é que eu fico viajando aqui? Você vai no McDonald's, hoje que ele tem aquele atendimento touch, né? Você vai lá, não fala com ninguém, você pega aqui, paga o seu hambúrguer. E alguém te entrega. Futuramente pode ser o robô da Tesla
O
que faça a
novo, eles
entrega.
estão testando na loja, não tem mais
Já
ninguém.
não tem mais
É.
ninguém. Essa mão de obra, ok. Concordo. Só que talvez um restaurante especialize com atendimento VIP vai cobrar 3, 4, 5 vezes mais. Talvez no futuro o diferencial vai ser o atendimento humano. Então, se você é uma empresa, se você é um colaborador que se destacar, for muito bom naquilo que você faz e tiver monitorando se na tua área vai ser ameaça ou não, se você for um cara de ponta, você vai ser muito mais valioso do que você é hoje.
Ah, isso eu concordo. Mesmo nessa nova fase, tem que inovar, tem que fazer diferente. E se na diferença for o atendimento humano e tudo mais, eu acho que continua o mesmo jogo. Eu acho que vai ficar um jogo diferente. Sim, não é uma parada para. Eu acho que é uma parada para ter medo, não para congelar. Para ter medo para agir.
Eu tô hospedado num hotel bem bacana aqui no Rio, um hotel 5 estrelas aqui no Rio. E aí eu tô com meu filho de 1 ano de idade, e no dia que a gente chegou, no sábado, eu tava estressado, tava chegando o evento, tava muito eufórico ainda, e eu subi lá para tomar um drink, piscina lá, dá para ver o rio todo, Boa Parte do Rio, e vários dos garçons ficaram brincando com meu filho. Aquilo ali tem um valor para um pai que eu não sei se o robô vai conseguir gerar aquele carinho, aquele olhar, aquele cuidado que aqueles garçons tiveram. Então, mais uma vez, se o cara for muito bom naquilo que ele faz hoje, independente do que estiver por vir, essa mão de obra vai ter um valor absurdo. Acho que sim, a inteligência artificial vai eliminar alguns empregos, mas eu acho que sempre vai ter mercado para quem se desponta, para quem não para no tempo, para quem está evoluindo, para quem está trazendo mais essa tecnologia como amiga do que como inimiga.
Uma coisa que eu sugiro muito para a galera é: num país onde você foi ensinado que só quem julga é Deus, e aí tem uma frase forte, aí tem coisas positivas, sim, para você, em algum lugar, não achar que tudo está no homem e tal, ter os mistérios ser bom de novo, mas ao mesmo tempo, se ninguém pode julgar aqui embaixo, mesmo que construtivamente, como é que fica a agilidade das empresas muitas vezes não se dá, às vezes, de um relacionamento pessoal. Porque as pessoas não são muito verdadeiras e sinceras, no lugar de, se eu falar uma verdade muito forte pro Marquinhos, assim: Marquinhos, na moral, tu não sei o que, não sei o que lá, tu não acha não? Aí o pessoal fala: caraca, que grosseiro, que babaca, e o Marquinhos vai falar: pô, o André foi grosseirão, odeio ele. Tem um lugar nesse país que você não pode dar conselho. Você não pode criticar construtivamente com muita verdade, porque você parecerá ser melhor que a pessoa, então vem o pecado da vaidade. Porque se eu te dou uma dica, teoricamente eu sou o melhor que você para te dar essa dica. Então, tá pecando a vaidade, tá se achando. E além disso, te dar uma dica de sugerir caminhos é também julgar a tua direção como errada e dizendo, vá por lá. Então, inclui julgamento. Eu acho que isso também fode o empresário e o cidadão e o ser humano brasileiro num lugar de não há feedbacks sinceros nesse país, não há que poderia agilizar a vida das empresas em 800%. Estou viajando, comente, curta e comente.
Cara, a maioria dos funcionários dentro das empresas são covardes. Em que aspecto? No aspecto de se posicionar. Então é a covardia do medo de se posicionar. Eu lembro quando eu era estagiário da BCP, que o diretor chamou os 6 estagiários e a gente estava com 2 meses que tínhamos sido contratados e ele perguntou qual era a opinião da gente sobre a empresa. E eu falei tudo que eu via de certo e de errado. Eu saí com a canela roxa dos outros estagiários chutando a minha canela. E quando terminou, falaram, caralho, Marcos, tu é muito doido. Como é que tu fica falando aqui tudo que tu pensa? Rapaz, os caras vão te perseguir agora. Resumo da ópera, eu fui o primeiro a ser promovido. Porque eu expressava a minha opinião. Então eu sempre falei que eu não sou amigo de dono de empresa. Quando eu trabalhava como colaborador, eu sou amigo da empresa que eu trabalho. Então se tá acontecendo algo de ruim, eu vou falar. E eu cresci porque eu falava. Eu me destaquei porque eu falava. Trouxe algo ruim, trouxe conflitos pessoais por me posicionar. Trouxe algo ruim de ter gente que não gostava de mim, não me convidava para ir almoçar com eles. Mas trouxe um crescimento absurdo comparado à galera que começou comigo. E quando eu falo de covardia, veja como algo positivo eu estar te falando isso. Expresse a sua opinião, fale o que você pensa. Essa empresa que você trabalha, ela precisa de mais visão. A grande questão é a forma que você fala. Se é uma forma construtiva ou se é uma forma destrutiva. Mas quando for, e esse ambiente de medo é muito culpa também dos empresários e empresárias que não abrem momentos para que as pessoas possam dar suas opiniões nas reuniões e que ainda está vivendo aquela época do manda quem pode, obedece quem tem juízo.
Isso é muito também de origem do medo e da culpa, que é a base, é o sex energy dessa sociedade, o medo de ser julgado, o medo de ir para o inferno, o medo de não ser amado, o medo de ficar sozinho, o medo de não ter um grupo, basicamente os medos da criança interior. E culpa de não estar fazendo o máximo pelo outro, e às vezes, quando você quiser fazer alguma coisa pelo outro, seja sincero com o outro, construtivamente. Se teu amigo, sei lá, tem bafo há 18 anos, não consegue casar por causa disso, ele não sabe disso, fale pra ele que ele tem bafo, ele vai ficar chateado, mas ele vai te agradecer.
Hoje a gente estava tomando café da manhã falando sobre isso, que tem uma pessoa que estava com a gente, que ela tem dificuldade de fazer algumas coisas simples, porque essa pessoa sempre tem alguém que faça aquilo por ela. Vou dar um exemplo que não é o caso, mas uma pessoa não consegue fazer um pedido no iFood. E sempre tem alguém que pede por ela. Ou não consegue fazer tarefas simples, sempre tem alguém que faça por ela. E aí eu falei, no intuito de achar que está ajudando, quando faz por ela, você está dando uma muleta.
Exato.
Você está dando uma muleta para ela. Então, você como funcionário, você como empresário, você precisa mostrar para as pessoas que elas são capazes de fazer. Porque senão as pessoas vão criando um mundo imaginário, um fantástico mundo de Bob, de vitimização ou de dificuldade das coisas, tornando algo simples, algo extremamente difícil, que torna com que a vida fique ali, algo cheio de obstáculos.
Ou seja, quero fazer um resumo até agora, mas eu quero continuar um pouco mais, porque está muito fluido esse papo, eu gosto muito de conversar, eu não estou me sentindo no podcast, aquela nossa conversa que a gente tem a resenha bem forte. Mas se você está curtindo o papo, já curte aí, já comenta, a gente responde todos os comentários, já compartilha, será que mais dá para fazer no YouTube? Se inscreve no canal. Vocês aí também, sigam o Marcos Freitas, e vocês, o Marcos Freitas, sigam o André Diamant. Então a gente quer ver na tela aparecendo quem seguir a gente agora e falar, Fulano, seguiu você? A gente vai falar alguns nomes ao vivo aqui que a gente vai receber da produção. Então segue a gente que a gente vai falar teu nome. Quero contar uma história rápida. E foda-se que você quer só ouvir o convidado. Caguei pra você. Mas vou contar rápido porque a gente quer te ouvir mais do que a mim. Fui fazer uma palestra para uma galera da Associação Brasileira de Previdência Privada Complementar. Que é aquela previdência que tu dá 1.000, a empresa dá 1.000, tu aposenta na empresa. É coisa bem das antigas, mas é dono de 15% do PIB brasileiro, essa indústria, nem sabia. Cheguei lá, comecei a estudar o mercado, eles continuavam fazendo propaganda de previdência privada, com aquela foto dos dois, o casal de velhinhos meio com dentadura, ou o casal de velhinhos com a netinha na praia. Velho mesmo, velho até cuidado, mas velho, sabe? Que você sente uma dentadura ali, uma ponte, já umas pele ruim. Então, o Photoshop veio lá, mas eram aquelas fotos. Eu fui conversar com a indústria, com eles, cada um, com a organizadora, e tinha muita gente jovem, muita gente mais velha. E os mais velhos queriam manter essa imagem. Previdência privada é sério, meu filho. É tipo bancos antigos antes do Nubank. Ainda estava assim. Primeiro slide da minha apresentação para 4 mil pessoas foi essa foto. Gente, a gente está no mercado de previdência privada, em cima da foto dos velhinhos com a netinha na praia. ocupando 18 metros quadrados daquela de LED, grandão. Aí todo mundo, é isso mesmo, nosso mercado, que legal, o André estudou antes da palestra e tal. Aí eu fui elogiando, no final eu falei, e que bosta de marketing que vocês têm, né? Olha isso, eu fui contratado, fui bem pago, me pagaram hotel 5 estrelas, avião, tudo, fui acompanhado, foi maravilhoso. Cheguei lá e falei, que bosta de marketing que vocês têm no início da palestra, cara, tem que ser louco.
Silêncio.
Silêncio e depois um blu 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 blu, e tá aqui um slide de dois velhos, um de claramente 75, um de 78, bem cuidados, mais velhos, grisalhos e tudo mais, mas com, não aparecendo dentadura e nem só servindo a netinha, jogando PlayStation antigo dessa época de hoje. Porque quem entrava no lance deles nas empresas é de 25 a 35 anos. Eu perguntei pra ele, gente, o pessoal começa a pagar previdência privada complementar, porque dá entre 25 e 35. Eu falei, gente, aí eu taquei essa imagem, falei, isso aqui é marketing bom. Isso aqui vai fazer vocês crescerem muito mais do que vocês são. Vocês estão comunicando para a cabeça antiga de vocês. Acabou. Chega. E aí dei minha palestra. Cara, depois, a quantidade de empresas veio falar, cara, pelo amor de Deus, a gente está há 35 anos tentando convencer a galera das antigas sobre isso, sobre TikTok, e a gente não tinha coragem. Olha a perda de bilhões de reais que uma indústria tem por falta de coragem. E teu livro chama-se como?
Coragem para Crescer.
É, fale sobre ele nesse cenário. Curte, compartilhe.
Cara, Coragem para Crescer é um livro que eu lancei em 2022, né? Ele passou o ano todo entre os top mais vendidos do Brasil. E o que ele fala? Você não precisa de coragem para ser o mesmo, para fazer o que todo mundo faz. É muito fácil essa vida medíocre e eu vi no meu entorno aquelas pessoas que começam a vida, entra nos 18, faz faculdade, sai com 22, entra numa empresa, passa 30 anos, se aposenta, ganha uma merreca. Né? E depois vive a frustração de não ter vivido o máximo que podia.
E ainda vai ser demitido por causa da inteligência artificial no caminho agora.
A não ser que seja destaque.
A não ser que seja fofo e cuide do filho do Marcos.
Vamos brigar mais não. É, a não ser que
vamos seja... sim, caralho!
É, a não ser que seja fofo e cuide do meu filho. E o Coragem para Crescer fala de empresas, cara. Que empresas que cresceram, elas tiveram coragem de descentralizar. Empresas que cresceram tiveram coragem de escolher um mercado, tiveram coragem de precificar, tiveram coragem de se diferenciar do mercado. Eu tô na turma, hoje, nessa data de gravação, 73 da minha imersão. Eu comecei cobrando, cara.
Só um momento. Caraca.
73.
73 imersões.
73 imersões. Ufa. Pra empresários, eu faço há 7 anos. E assim, eu comecei com R$779. Hoje eu cobro por volta de R$15 mil por pessoa. E o que que é interessante? Quando o cara paga mais, ele valoriza mais. Quando o cara paga mais, ele te vê como algo melhor. Isso é muito doido. Mas é a estratégia da Ferrari, estratégia da Rolex. Várias estratégias, quando você entrega algo muito valioso, algo escasso, algo diferente, as pessoas pagam a mais. Por que que eu tô falando isso? Você tem que ter coragem para saber precificar o seu produto, se é advogado, dentista, indústria, porque é muito fácil se basear no preço só de mercado. Eu acho muito massa, cara, esse posicionamento da Apple de dizer eu sou diferente mesmo. O sistema operacional é meu e foi mais difícil, precisou de coragem. O meu vai ser o primeiro que vai ser um celular touch, foi difícil, coragem. O meu vai ser o primeiro a cobrar quase R$15 mil no aparelho. Então, você empreendedor e profissional liberal, você tem que ter essa coragem de ter ousadia, de fazer testes dentro do seu negócio que te diferencie para que faça com que você tenha uma maior margem de lucro. E vai muito o que tu trabalha no Sex Canvas de fazer um anúncio mais ousado. Vamos falar de quem trabalha com internet. O que que é internet? O que que é o Instagram? É um shopping. É um shopping disputando por atenção. Só que se você tem ali um monte de gente falando a mesma coisa, tudo igual, tudo formalzinho, você não vai chamar a atenção. Um dos meus vídeos, cara, que mais se destacaram foi um vídeo que eu fazia com a camisa na cabeça, como se eu fosse de uma facção, que eu dizia que eu era um ex-viciado. Um ex-viciado em trabalho, um ex-viciado em fazer tudo pela minha equipe. E por ter chamado a atenção, gerou um resultado muito maior. Então, é necessário ter coragem de fazer coisas diferentes para que você se destaque. Porque se fosse para você ser igual, você era uma cópia de todo mundo. Então, se você se olhar no espelho, olhar seus amigos, você é diferente, seja diferente também na sua vida.
E aproveitando para dizer que isso é o que a gente já falou há pouco. Você não vai ser amado na programação que você achou que seria. Você vai ser amado sendo diferente. Amado, clicado, interessado, você vai ter até hater, né? Como muitos de nós aqui têm. Mas é bom sinal. Até porque, muitas vezes que eu percebo que as pessoas têm raiva de coisas, às vezes elas têm raiva de coisas objetivas. Tipo, caraca, que droga, não tenho grana para pagar minhas contas, que nem que você conta aquela situação que você chegou em casa do trabalho e tava tua mulher, teu filho, ou tua filha, não me lembro bem agora, meio que numa situação financeira bosta, não podia comprar remédio. Aí tu falou, eu não quero sentir essa eletrificação, porque aquilo era um ferimento de muitas coisas que você sentiu naquela hora. É um ferimento de vaidade, de, poxa, eu sou um pai de família, por que que eu não estou né? Feriu sua vaidade, feriu seu pertencimento e amor, que são itens também do sexy canvas, e feriu principalmente sua ganância e sua impossibilidade de dar recompensas, ou pelo menos a segurança também básica de saúde. Tudo isso te eletrificou muito forte em lugares sexy canvas, e você foi atrás de se diferenciar. Mas me viajei todo aqui, eu queria falar de ira, mas a ira muitas vezes que a gente sente é uma ira real dessa situação de não ter grana para pagar as contas, ou de Hitler que fez merda para caralho mesmo, ou de coisas que são injustas. Mas muitas vezes a ira programada nessa galera que está nos assistindo é uma ira automática que não está a serviço deles, está a serviço de odiar o outro que cresce, o outro que está melhor que você, o outro que vai direto para o inferno, que mais fácil passar um camelo, sei lá onde, porque aquele cara vai para o inferno. Tem uma ira que muitas vezes também freia esses empresários a chegarem lá, porque em resumo, na cabeça deles tem um negócio assim: ah, rico filha da puta, roubou imposto, tomara que vá preso. E ao mesmo tempo ele fala: quero ser milionário para dar uma boa vida à minha família. E isso dá um bug no cérebro, essa contradição. Eu tenho falado isso muito para os alunos, para eles terem ira da situação merda deles, e não ira das pessoas que têm coragem para crescer, né?
É. Me diz aí o nome de dois artistas que tu conhece que tu mais admira.
Cara,
internacionais.
Michael Jackson, com certeza.
Veio na minha cabeça, Michael Jackson.
E estamos falando só de música ou artista em geral?
Faz.
O Jack Nicholson, eu gosto da atuação dele.
Dois caras completamente diferentes, né? Vamos falar agora do último que fez o Coringa, como é o nome dele?
Ah, o... Nossa. O Joaquin Phoenix, né?
Joaquin Phoenix. Eles foram caras totalmente diferentes. Então, na minha cabeça, tinha vindo Michael Jackson e Elvis Presley. Por que que eles são lembrados? Terem sido diferentes. Quantos cantores passaram pela humanidade, mas não foram diferentes. Quando você para e pensa, carro, você vai pensar no top Ferrari, diferente, o vermelho, o exclusivo. Relógio vai falar de Rolex, o exclusivo, diferente. Então, o diferente vende mais. O diferente, ele traz um senso do consumidor de valor maior do que o que está igual. Só que, mais uma vez, é mais fácil ser igual, é mais fácil fazer a mesma coisa, é mais fácil copiar todo mundo. Só que o jogo da grana, o jogo da atenção é você fazendo diferente. Quando eu comecei esse trabalho na internet, eu sou do Ceará, sou nascido em Fortaleza, né? Honro o meu estado, do Ceará. E a galera do Sul e Sudeste dizia assim, meus colegas que faziam curso comigo na época: ah, cara, tu nunca vai ter resultado no Sul e Sudeste porque tu tem uma linguagem muito simples. Tu não fala os termos em inglês. Tem um cara aqui que é bem conhecido de uma empresa de educação que a cada 10 palavras o cara fala 12. Né?
Eu conheço essa galera.
De Dilma. A cada 10 palavras o cara fala 12 em inglês. Por quê? Se ele está aqui no Brasil, né? Será que é uma forma de eletrificar também? Mas aí, semana passada, eu estava com 150 empresários do Sul me ouvindo, e quando eu pedi um feedback do porquê que eles estavam lá, pela simplicidade.
Sim.
Porque o grande segredo da comunicação não é falar o que você quer, é falar o que o outro entende. E às vezes eu acho que atrás da insegurança da criança interior, é necessário jogar aí talvez um arquétipo de sábio, né? Utilizando alguns termos que ninguém entende, que só ele mesmo entende, para passar essa segurança. Não é uma crítica, tá? Mas pode ser também uma crítica.
Sei bem de quem você está falando.
E aí, deixa quieto.
Inclusive, são mentorados meus. Brincadeira. Mas eu acho que tem mercado para todo mundo. Eu acho que tem mercado para os wannabe, Faria Limer, Jaqueta da XP, né? Que quer essa coisa meio América, meio, nossa, Harvard e tal. E funciona, eventualmente, para eles. E tem a galera que se conecta muito mais facilmente com você, porque você é um cara... quer falar já, mas quando ele fala, você é um cara que dá vontade de abraçar o seu arquétipo, isso, o sexy energy. Você é um cara que dá vontade de ser amigo, ser sincerão, você fala a verdade. Você também é um cara fofo, sendo um cara tipo babacão, metidão. Algumas pessoas me veem muitas vezes como ácido, mas tem que ser legítimo, né? Tem que ser sincero, tanto na pessoa física quanto na jurídica, e tem que entregar o que o público quer. Se o público quer uma Ferrari, uma Faria Lima lá e acabar nem tendo tanto resultado, mas valeu ter ido por questões de vaidade, eletrificou. Mas o que você faz claramente com as empresas é uma transformação radical. Cita assim, até pra gente falar do teu core. Aliás, você ia falar uma parada, depois eu pergunto.
Assim, tudo funciona. Então, tem competidores no meu mercado que querem ser conhecidos pelo que tem. O carro, a viagem, a roupa, porque isso...
A gente até sugeriu, não sei se você quer, mas você comprar um carro, lembra?
Eu lembro. Vocês queriam que eu andasse tipo Porsche, de ferro.
Eu não comprei o carro, então eu te entendo.
Meu carro parece uma Kombi. Eu tenho babá, eu tenho três filhos, eu tenho mulher, então...
Imagina na Ferrari.
Não,
né?
Rola.
Eu tenho uma
calcinha atrás. Uma calcinha atrás pra eu levar.
Trailer.
Pra eu levar a família, então não combina comigo.
Sim.
E sim, tudo funciona. Como funciona também o cara das palavras em inglês. Mas vamos lá, o meu público é pequeno e médio empresário. Do que adianta eu ficar falando KPIs, business plan, network, que muitas vezes o cara nem sabe o que é. O que vai mudar pro meu público eu falar palavras difíceis? Então, o meu povo
vai até te afastar, né?
vai afastar, vai criar um campo de força. E talvez até essa vida perfeita, eu digo, cara, eu sou o cara barrigudo, que tomo cerveja, que como churrasco no final de semana, tá? E que tem um problema, que tem defeitos, que falo errado também, não sou um cara do português 100%, e tá tudo bem. E aí, eu vou fazer um link com o início do que a gente tava falando. Autenticidade tá valendo ouro, André. Autenticidade tá valendo ouro. Então, pra você que tá assistindo aqui, seja autêntico. E ser autêntico é ser você na sua mais pura essência, que isso vai ser um grande pulo do gato. Fazendo link com o Michael Jackson. Ele teve uma autenticidade brutal
Absurdo.
ao criar um estilo de dança, um estilo de música próprio. Isso tornou o cara que foi a própria Madonna, quando quebrou padrões, né, mundiais na forma de dançar, na forma de se comportar, na forma de se vestir, ou a própria Lady Gaga, já mais atual, também. Eu acho que é a autenticidade e é um caminho mais gostoso.
Ah, muito mais
É
gostoso.
muito mais gostoso porque você não precisa fingir quem você é. Você não precisa ser um ator na mídia para que você possa fluir aí na sua história.
Cara, vamos aproveitar aqui que a gente está se encaminhando para o finalmente. Você falou uma coisa muito importante e eu te perguntei de propósito, perguntas similares. Você falou, tá tudo no ter coragem para se diferenciar, tá tudo no ser coragem, no ter coragem de não ser mais do mesmo, né? Só que às vezes quando a gente fala isso, nós dois que trilhamos caminhos de sucesso e tudo mais, enfim, ficamos milionários e em algum grau alguma fama e estamos vivendo o nosso self 3 aí, que é o self mais livre. E eles falam, pô, fácil para eles. O outro lá, não sei o quê. O outro lá nasceu milionário. Todo mundo acha que eu nasci milionário, porque eu tenho cara de burguês. Não nasci. Não nasci. Ralei muito, desde muito novo. Vamos dar dicas práticas, meio ping-pong. Eu nunca fiz isso aqui. Para eles se diferenciarem. Então, começa uma, eu quero mandar uma, e tu manda duas. Eu não sei, eu quero fazer esse ping-pong contigo. Em vez de ser uma cor, uma comida, quem levaria para uma ilha deserta? Tipo, eu vou começar. Eu vou ser desrespeitoso. Para você
Vai.
pensar que eu te deixei aí na fogueira, mas você com certeza tem mil dicas. A primeira dica, uma dica prática e como eles podem pôr em prática.
Dica prática. Pare de querer viver a vida do outro. Pare de ficar idolatrando o cara da rede social. Pare de idolatrar André, Marco, seja quem for, de achar que as pessoas têm a vida perfeita e cria o teu próprio caminho. Tá? Então, na prática, o que é que você quer da vida? Quer ter uma vida mediana, medíocre, fazer o que todo mundo faz? Continua. Quer ter uma diferente? Primeiro passo na dica prática é define onde você quer chegar. Tá? E cria o teu próprio caminho para chegar lá.
Quero dar outra dica bem prática também. Existe o digital hoje em dia. Tem muita gente que quer começar um novo negócio e quer abrir empresa, abrir sala, comprar computador do jeito antigo, fazer o site, gravar o curso, fazer a porra toda para depois lançar. Uma coisa que eu percebi no digital é que tem várias maneiras de você lançar e testar o mercado se vai haver consumo. Então você vai lançar um curso sobre Sexy Canvas. Aí você fala, vou dar 12 aulas ao vivo. Aí você faz esse tráfego, roda, nem tem o curso ainda e o mercado clica e compra. E você fala, bom, se passar de 30 pessoas, eu vou gravar esse curso. E você não mente, você fala, vou liberar uma aula por semana. Não é mentira. E aí você começa, grava esse curso e você tem um infoproduto. A dica que eu quero dar para eles, ver se você concorda, para usar extensivamente o digital para testar novos produtos, se serão aceitos pelo cliente final, antes de investir todo o tempo e dinheiro. É um pouco o conceito do MVP das startups também, né?
Perfeito. E complementando, vai lançar no digital, faz diferente. Faz diferente. Usa. Usa e abusa do ridículo. O ridículo vende. O ridículo é algo que é fora dos padrões. O que vai te fazer chamar atenção vai ser o ridículo, não é a mesmice. Não é a mesmice. E cuidado, porque se você é uma pessoa morna na fala, também você não vai chamar atenção. Então, se é para gritar, grite. Se é para rir, ria. Se é para fazer algo que passe vergonha, passe. Mas chame a atenção do seu público, do digital, com algo diferente. Você talvez não entenda o que eu estou falando agora, porque você não joga esse jogo, mas o que vai te diferenciar vai ser no digital fazer algo que ninguém está fazendo. E aí você vai ter que criar uma exposição maior sua da sua marca.
Você sempre foi desse jeito sincerão? Ou, tipo, eu acho que você fez o Sexy Canvas lá atrás. Você chegou a ser
Eu
aluno
fiz há uns 4 anos.
4 anos. Você fez a turma, praticamente a turma 1. Você acha que, aproveitando o jabá, né, de um cara que eu admiro tanto, você acha que te impactou nesse lugar do sincerão, do fazer coisas malucas, do gravar esse vídeo? Ou isso você já fazia antes?
Cara, eu já fazia, mas validou e me fez entender o meu modus operandi. Então era uma coisa muito empírica, era uma coisa muito minha, mas que me fez entender como é que funcionam realmente as coisas no dia a dia, do porquê de eu ter chegado até aqui, tá? Que pode ser pouco para alguns e pode ser muito para outros, mas eu tô bem feliz de onde eu cheguei até agora. E eu acho que me fez entender o todo do porquê que as coisas aconteceram como aconteceram. Gostaria de ter conhecido aos 18 anos, para que eu pudesse ter sido mais estratégico e mais guiado, mas aí por culpa sua.
Ou culpa minha.
Você não criou essa porra há 30
Eu,
anos.
sinceramente, eu gostaria de ter tido Sexy Canvas com 18 anos, ia me facilitar muito a vida. E assim, a dica jabá use os 14 itens. Tipo, ser divertido é diversão da criança interior. dar um berrão, chegar com um negócio na cabeça que nem o Marcos fez, é o curiosidade.
Deixa eu te falar de dois momentos da minha vida, André, fora Sex Canvas, tá? Eu sempre cresci por ser autêntico. Só que chegou uma determinada fase da minha vida, que eu trabalhava numa empresa, que eu comecei a ter uma crise de depressão. Eu comecei a ficar profundamente triste. E eu fiz uma ferramenta na época chamada DISC, que é de análise comportamental. Quando eu fiz essa ferramenta, eu tinha uma comparação de quem eu era na minha essência e de como eu estava naquela época. E aí ele cruzava esse comparativo. Quando cruzou o comparativo, eu estava naquele momento de vida completamente diferente do que eu era na minha essência. E aí eu fui entender que a causa daquilo é porque eu queria me adaptar à empresa que eu trabalhava. Porque como eu falava muito, falava alto e tudo, eu sempre era julgado. E através desse julgamento, eu comecei a me esconder e a querer ser aceito. Quando eu comecei a ser aceito e vender a minha essência, eu comecei a brochar, eu comecei a apagar a minha luz. E aí, quando eu vi essa ferramenta, eu optei de dizer, cara, eu quero viver na minha essência, eu sou uma pessoa livre, eu sou uma pessoa dominante, sou uma pessoa que fala o que pensa, eu vou seguir essa linha. E aí despontei, cresci. E aí teve uma segunda fase, que foi o quê? Quando eu estava nessa fase do digital, que eu quis ficar muito empacotado, engomado. E aí, o que é que acontece? Não chama atenção. As pessoas não conectam. Então, quanto mais verdadeiro, quanto mais natural, maior a conexão. Daí, a época que eu cresci mais foi quando a caixinha de pergunta eram 15 segundos. Então, eu tinha 15 segundos para dar uma solução para a empresa. Era muito rápido e a minha resposta era ríspida. Só que essa rispidez também chamava a atenção e fez com que eu crescesse. Eu acho que tem tudo isso a ver.
Nossa, ira e pertencimento, não tem coisa mais rápida para crescer, gerar ira. E não só gerar ira, como dar raiva mesmo assim, na pessoa. Tipo, ela ficar assim falando, que babaca, que metido, quem ele se acha? Porque tem a ver com aquilo que eu esqueci de falar, que muitas vezes as pessoas têm ira do que elas gostariam de ser e tem outra pessoa fazendo. E elas.
É inveja ou ira aí, os dois?
É inveja que gera ira. Então elas vocalizam. Porque a inveja seria, porra, quero fazer isso, vou correr atrás e vou crescer. Mas tem a inveja negativa que é, quero que a pessoa se ferre. Essa inveja. A ira é que dá uma raiva do tipo, você é babaca, é metido e tal. Então, quando chega num ponto de ruptura, de odiar aquela pessoa, você precisa entender que na maior parte das vezes você queria estar fazendo isso. O Jung, o Carl Jung, né, que eu estudo muito aqui pro Sexy Canvas, ele fala uma frase mais ou menos assim, que é cedo ou tarde todos nos transformamos em nossas sombras. E o que são nossas sombras? Não é que a gente é mau e sacana e filha da puta, mas também a gente é. Então, a sombra é tudo aquilo que a gente é, que é nosso bicho, mas que a gente não põe muito para fora no dia a dia. E muitas vezes o que a gente está odiando é o reflexo da nossa sombra quando os outros conseguem pôr para fora. Então a gente está tendo inveja e ira de pessoas que estão tendo coragem para serem sinceras com as suas crianças interiores. E uma dica que eu dou agora para te dar a última fala, não sei quanto tempo a gente tem em produção, que eu fiquei sem essa informação aqui hoje. Tá, para a gente já se encaminhando para o fim, uma das coisas que nos atrapalham. Nesse processo do Self 2, que eu chamo, que é esse processo onde a gente ganha grana, fica rico e livre, primeiro demora muito, e muitas vezes acontece o que aconteceu contigo e comigo também, com muita gente. A gente meio que adia a vida até cumprir essa missão e para de ouvir a nossa criança interior. Que é essa pessoa mais livre, sincera, que grita, que mergulha no mar e fala, caralho, que maneiro! Sabe, quando a gente vira adulto, tem um grande mestre meu chamado Márcio Libar, que é um palhaço, e ele, inclusive, vai estar aqui provavelmente no próximo churrasco, enfim, junto contigo. Não falte esse. Em que ele fala todo adulto é uma criança adulterada. E adulterada não no sentido ruim da palavra, mas no sentido deixa de ser sua essência, deixa de curtir, deixa de gritar, deixa de viver. Passa uma vida inteira adiando, porque lá dentro da cabeça dele tem um lugar. Se eu ralar, se eu sofrer, se eu me fuder, mas daqui a 60 anos eu me aposento e não sei o quê, eu vou pro céu. Tem ainda um backup emocional falando se foda muito e sofra muito e não viva muito agora que você vai pro céu. Tipo, tem alguma recomendação para esses adultos que estão tão sofridos correndo para se diferenciar sobre a criança interior deles? Ou alguma dica? Fala o que você quiser.
Cara, eu acho que você tem que se libertar e lembrar que você paga suas contas, que você tem liberdade de ficar onde você está e ser feliz com esse comodismo. Eu não vou entrar muito na vibe do julgamento, né? Eu já fui um cara muito julgador. Então eu acho que a vida é feita de escolha e consequência. Então eu posso escolher ser vítima, reclamar da política, eu posso ser vítima, reclamar da minha empresa, eu posso ser vítima, reclamar da minha família, eu posso ser vítima, reclamar da religião, eu posso ser protagonista, eu escolho. Então, você vai plantar e vai colher. Então, a dica é escolhe o que que você quer ter a partir de agora. Pega um papel e caneta e pensa assim, cara, na minha vida ideal, o que que eu gostaria de fazer? Isso aqui vai ser teu alvo. Vai ser o teu alvo. Na minha vida ideal, eu gostaria de viajar o mundo. Na minha vida ideal, eu gostaria de ter R$ 1 milhão por mês, ou sei lá, na minha conta. Na minha vida ideal, eu gostaria disso. Isso aqui são metas, objetivos. Acho que uma dica prática é ter meta e objetivo. Segundo ponto é criar um plano para chegar nisso, começar a agir, tá? Ou então ficar parado, reclamando, sem mudar porra nenhuma na tua vida. Tem uma frase que a minha mãe colocou no meu quarto, foi um adolescente muito trabalhoso para minha família. E aí ela colocou lá assim: tudo muda se você mudar. Queira, ouse, tente. Tá? E essa frase é uma frase que eu levo para minha vida. Tá? Eu acho que a mudança que nós queremos está dentro da gente mesmo, não é frase clichê, é frase que funciona mesmo. Tá? Quando você muda, o teu entorno muda. Então tenha coragem para crescer, tenha coragem para mudar, tenha coragem para viver e ter uma vida melhor.
Uau! E aproveita as energias que você tem na sua vida, de ira, de injustiça, de raiva. Eu costumo entrevistar muita gente brilhante como o Marcos. Não tanto quanto o Marcos. Marcos é o mais brilhante de todos. Vaidade. Que ou tiveram pais que direcionaram bem com saúde, a equilibrar as coisas da vida, ter dinheiro sim, viver sim e tal. Não que eles tenham sido perfeitos, mas com certeza eles não te prejudicaram. Ou os gênios que vêm aqui são de infâncias muito prejudicadas, de abandono, de abuso, que sentiram frio, muitos jovens, muito bebês, e falaram: eu tenho que me virar, senão vou ser abandonado, fudeu, né? Que é uma energia de infância ruim. Como muita gente tem infância desafiada, aproveita essa merda que adultos e a sociedade às vezes fez na sua cabeça, com toda a boa intenção, para se catapultar na direção de uma pessoa fodona, de uma mulher fodona, de uma empresa melhor que as outras, que ousa, que se diferencia, como o Marcos falou.
Eu acho que muita gente tá, é muito concentrada naquilo que não pode. Por exemplo, ah, eu não posso gastar isso, eu não posso comprar isso. É pegar toda essa energia do não posso e migrar para o como é que eu posso. Então, essa mente do não consigo, não posso, é uma mente preguiçosa. Imagina que eu digo assim: eu não consigo me levantar. Qual foi o esforço que eu fiz agora? Zero. A outra pergunta é: como eu consigo me levantar? Então, acho que você que está assistindo a gente, seja empresário, esteja começando o seu negócio, seja CLT ou não, profissional liberal, se concentre no que você pode ganhar, se concentre no que você pode crescer, porque todos nós temos 24 horas, e enquanto alguns estão focados nos problemas, outros estão focados no crescimento. Só que não se esqueça que tem um relógio contando, com a sua vida acabando, e se você ficar focando no que você não consegue, é mais preguiçoso, é mais tranquilo, mas o resultado também é bem pior. Então se concentre no que você quer para a sua vida e no que você pode fazer para conquistá-lo, que eu tenho certeza que você pode entregar muito mais.
Cara, com essa sua fala final, tô muito grato com a tua presença, te admiro muito. Você pode contar comigo, a gente não é amigão do dia a dia, de infância, mas você sabe que você pode contar comigo. Te quero aqui por perto. Você, desde antes, intuitivamente, sempre foi um cara eletrificante e só potencializou isso, está transformando a vida de muitas pessoas. E é isso, galera. Venham para o lado de cá, empreendam, intraempreendam dentro da empresa, não tem problema. Cheguem num ponto de transformar a vida de vocês para que vocês possam também ter tempo de transformar a vida das outras pessoas, que é muito gostoso fazer isso. É um prazer. A gente ainda ganha grana fazendo isso. Viaja o Brasil, é admirado. Venham para o lado de cá. É bom o lado de cá. E você recebeu um monte de dicas práticas de como fazer isso. Se você está curtindo esse vídeo que está encerrando, já dá o seu like como forma de agradecimento aqui a nós, o nosso convidado. Comenta, a gente vai pegar teus comentários para usar nos próximos vídeos. Curta, compartilha e inscreva-se no canal. Um beijão para vocês. Marcão, tamo junto,
Valeu, meu irmão.
tempo.
Tamo junto. Obrigado.
Valeu.
Pra cima, turma.